Ora, viva, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Este é o programa número 794. Proposta habitual, quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. O programa é reposto. Em alternativa, pode encontrar-nos também em rumo.pt, emissões disponíveis para escuta e também para download. Antes de passarmos à apresentação da edição desta semana, fazemos o convite para que se junte à conversa também. Na próxima terça-feira, há mais uma edição de Livros com Rumo, os autores ao vivo, esta série dedicada aos 50 anos da Universidade do Minho. Desta feita, o destino é o Auditório 1 da Escola de Arquitetura, Arte e Design, onde o António Ferreira vai estar à conversa com as professoras Cidália Ferreira Silva e Maria Manuel Oliveira. Vão falar do curso de arquitetura, mas não só, também questões contemporâneas. Fica-se convite feito. A sessão está agendada para as 6 da tarde da próxima terça-feira, dia 19 de setembro. Mas há outros eventos a acontecer para breve e um deles será em estreia, em novembro, aqui em Braga, e disso se irá falar nesta edição do Livros com Rumo. António apresenta o nosso convidado e temas para a conversa desta noite.
Boa noite a todos aqueles que estão atentos ao panorama cultural da cidade, àquilo que vai acontecendo. Já repararam que neste ano não se realizou nem aconteceu a Feira do Livro, desta mesma cidade e desta região. Razões serão muitas, não é que o local para falar e escalpelizar em pormenor os motivos que levaram ao cancelamento e a encontrar uma outra alternativa que passa por um festival literário. Claro que as pessoas habituadas à Feira do Livro estranharam, principalmente os atores principais, escritores, editores, livreiros. De qualquer das formas, a Feira do Livro acabou e no seu lugar irá acontecer, no início de novembro, do dia 2 ao dia 12, um festival literário designado Festival Utopia. A conversa desta noite é com o principal organizador deste festival, Paulo Ferreira, que é o diretor-geral da Book Company. A conversa versará vários temas, os objetivos a atingir, a alcançar, parâmetros estabelecidos, mas isso, fiquem atentos, realmente tem interesse, bastante interesse, para aquilo que nos espera no mês de novembro deste ano. Só uma pequena nota, Paulo Ferreira também tem um romance, já agora leiam-no, Onde a Vida se Perde, de 2011, na Quetzal, romance esse que aborda, também refere a cidade de Braga, entre a sua trama ficcional. Boa noite, bom dia, boa tarde de Braga para o mundo, um abraço, sempre com melhores leituras.
Paulo Ferreira nasceu em Lisboa em 1980. É licenciado em Relações Internacionais pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e possui pós-graduação em Edição, Livros e Novos Suportes Digitais pela Universidade Católica de Lisboa. Agente literário, consultor editorial, professor de temáticas de edição e programador de eventos literários, entre os quais o Correntes de Escritas, da Póvoa de Varzim, as Feiras do Livro de Lisboa, Porto e Funchal, o Festival Literário de Castelo Branco ou Leve Literatura em Viagem. Em 2013, foi chefe de missão da presença portuguesa na Feira do Livro de Bogotá, na qual Portugal foi país tema. É autor do romance Onde a Vida se Perde, editado pela Quetzal, e do ensaio Miscelânea de Factos Essenciais e Curiosidades Inúteis do Sr. Lubbock, uma edição da Objetiva.
Paulo Ferreira, obrigado. O representante, o diretor-geral, se quisermos, a pessoa que equaciona, programa e de uma maneira assim também idealiza aquilo que são as práticas e os hábitos e a atuação da Book Company, é com Paulo Ferreira que a conversa desta noite para todas e todos se irá desenrolar. Paulo, boa
Ora, bem,
noite
antes, e obrigado pelo convite para poder falar um pouco do Spear consigo. É um prazer estar aqui. Boa noite.
portanto, como é que se chega a esta, vamos lá, a esta, um salto de fronteira para iniciar uma nova vivência, uma nova articulação, uma nova prática cultural que não é só redutora à cidade de Braga. O primeiro evento será em Braga, mas depois, a partir daqui, lá adiante, iremos desenvolver estes tópicos. Como é que se chegou e se iniciou todo este processo?
Muito bom. O projeto Utopia Braga é um sonho antigo, antes de mais. Depende da experiência que temos na organização de eventos literários, festas, feiras do livro, mas também eventos culturais de outra índole. Pareceu-nos que faria sentido criar um novo evento de grande referência no país e com uma lógica muito própria, que passasse por ser uma marca de eventos literários, que agora começa em Braga, mas que efetivamente tem ambições de passar fronteiras e ir para outros territórios, nomeadamente para outros países. Era uma ideia que nós já alimentávamos há bastante tempo e que a pandemia de alguma maneira travou. Estávamos a planear já fazer este evento. Eu estava a planear fazer este evento, estava na minha cabeça, apesar de não ter sido dado grandes passos, e de repente, quando surgiu a pandemia, eu percebi que não haveria ali grande oportunidade para dar continuidade a um evento que se pretende para todos os públicos, ao longo de 10, 11 dias de atividade, com muita animação, com muita festa, com uma grande atenção a muitos públicos. Quer dizer, vivemos tempos ali um pouco sombrios durante a pandemia, e eu acabei por suspender a ideia de fazer muito. Assim que as coisas felizmente começaram a melhorar, começámos então a levantar um bocadinho a cabeça para levar a cabo este projeto, e encontramos no município de Braga o parceiro perfeito, com grande entusiasmo, que acolheu a ideia de imediato. Não vale a pena dizer que foi difícil encontrar o parceiro. Foi bastante óbvio e bastante natural, não só porque Braga tinha as condições que nós precisávamos para fazer um evento desta dimensão, mas também porque o município, imediatamente, tendo tido conhecimento deste projeto, imediatamente o acolheu, e partiu um bocadinho também da vontade do município, que tinha já de dar alguma modernidade à sua programação em termos de eventos literários. Portanto, houve aqui um encontro feliz de vontades. Nós já tínhamos trabalhado com o município na programação da Feira de Braga, portanto, bem prévio a este evento. E tem sido muito bom trabalhar com uma equipa absolutamente extraordinária, e acho que é importante realçar isto. O Departamento de Cultura do município é de facto constituído por uma equipa incrível, de grande conhecimento, de grande entusiasmo, que nos estimula, e que nós chegamos com uma ideia e eles conseguem sempre melhorá-la ou acrescentar uma outra perspectiva, e tem sido de facto um trabalho conjunto, e é um trabalho conjunto, e só assim é que a Utopia faz sentido. Porque Utopia não é uma festa que anda de aldeia em aldeia, faça a expressão. Utopia é um evento que é para consolidar no território em que está inserido. Ou seja, Utopia não vai acontecer em Braga e daqui a um ano vai para outra cidade qualquer. Não. O que acontece é que Utopia vai ser sempre em Braga. Acaba por acontecer, são depois um conjunto de ligações e de relações que se querem estabelecer dentro do ecossistema do livro, nomeadamente com outros festivais e outras cidades. Nesta primeira edição, sem querer desvendar muito, porque estas coisas podem ser protocoladas e anunciadas, mas já existem várias e várias cidades que se vão associar, desde logo Lisboa, desde o Festival 5L, é um dos parceiros que se vai associar, mas também Literatura em Viagem de Matosinhos, também se vai associar, contribuindo com a sua participação no evento através, nomeadamente, de conteúdos. Como tal, queremos que a Utopia acabe por ser ali uma confluência do melhor que se faz na área do livro, usando os melhores parceiros possíveis. Nós já anunciámos alguns nomes que não estão presentes, e bem, muitas mais surpresas, não só a nível de convidados, como das suas próprias atividades, conjunto de iniciativas que, se não são inéditas, pelo menos são um pouco comuns no que são os festivais literários em Portugal. Esta ligação entre eventos, desde logo, é uma, mas não ficamos por aí. E queremos, efetivamente, que o Utopia pegue destaque aqui em Braga, para ser um evento da cidade, para a cidade, mas naturalmente numa lógica, por um lado, nacional, e depois numa lógica internacional. Ou seja, nós queremos efetivamente fazer um evento que seja polo de atração do turismo, que pessoas que venham do resto do país e de fora só para assistir ao turismo. Uhum. Tudo isto se faz ao longo do tempo. Não será maravilhoso saber, como já estamos a ter conhecimento, que há muita gente que está a preparar-se já para estar ou num fim de semana ou no outro. Uhum. Mas temos noção que este caminho faz-se caminhando. Uhum. Não é um dia, claro, para o outro que vamos receber hordas de turistas, mas é para aí que queremos caminhar. Daí que a relação e a ligação que estamos a estabelecer com os agentes económicos, nomeadamente com a restauração, com a hotelaria, etc., é para nós muito importante, porque não podemos aspirar a ter um grande evento literário se depois não tivermos hotelaria de qualidade, se não tivermos restaurantes, uhum, que estão ao nosso dispor, e outros operadores turísticos que são necessários para um evento deste. Portanto, assumimos que ele é um evento para toda a gente, queremos que todos os públicos sintam que têm ali programação para eles, os mais pequenos, a programação, uhum, é fundamental. A área do humor, a área mais erudita, os ficcionistas, os poetas, queremos ter dança, vamos ter música, vamos ter espetáculos inéditos, enfim. Estamos, uhum, efetivamente a fazer uma programação que seja um caleidoscópio que receba todas as sensibilidades e todos, uhum, todas as formas de criação. Uhum. O livro estará no centro.
Claro. Ou pelo menos admito que sim. Mas o Paulo Ferreira vai permitir-me que eu me torne assim um bocadinho distanciado em relação a estas coisas. Não é o papel do advogado do diabo, mas... E sem entrar naquela coisa que é um bocadinho típica cá destas bandas ou deste país, a chicana e a maledicência, coisas assim de género. No entanto, há sempre algo que pode, eventualmente, e normalmente passa pela cabeça das pessoas, o público interessado, e sabemos que isto irá extravasar muito daquilo que é o público que tem apetência pelo livro, pela cultura, pela literatura, pelos autores e as autoras, mas, e não estou aqui a fazer-me câmara de eco de quem quer que seja, muito menos do espaço público, de qualquer das formas, há duas ou três, penso eu, que farei o papel de porta-voz de algumas interrogações que homens e mulheres, que pessoas que se interessam por este tipo de realidades ou vivências poderão, ou já colocaram, ou poderão, por norma, colocar. São as seguintes. A primeira é, penso eu, que é mais recorrente ou frequente: será para durar? O Paulo Ferreira há pouco enunciou que isto irá envolver ou envolve o futuro. Os anos vindouros também não é por isto ou por aquilo que o Utopia deixará de existir em Braga ou a partir de Braga. A primeira questão. Se é só uma realidade pontual, enquanto que estiver, vamos lá, a vontade política por trás disto, sabendo nós que poderá ser, vamos lá, com o fim da morte anunciada, como a crónica de uma morte anunciada, não queremos que isso de facto aconteça, mas porque Braga será a capital portuguesa da cultura, porque não foi escolhida para a capital europeia da cultura, que era uma forte candidata, e portanto a ideia é um pouco esta. Poderá ser por aqui. Quando acabar a capital portuguesa da cultura, também o Utopia desaparecerá. Primeiro aspecto. Segundo aspecto é até que ponto é que o Paulo Ferreira disse e reafirmou que é um projeto em contínuo, à la longa, porque lhe algures tem datas marcadas para 2025 e também há datas colocadas nos projetos para 2027 estender-se à América do Sul. De qualquer das formas, esta fragilidade que diz respeito à vida da cidade, do concelho ou do norte de Portugal, estarão em causa ou é algo que as pessoas, os interessados, todos os agentes, atores, livreiros, escritores, poderão dar como certo que isto, voltando ao Garcia Marques, não é a crónica de uma morte anunciada. Passo o exagero da expressão.
António, mas obrigado pela... Acho que podemos e devemos falar de tudo de forma muito transparente e aberta.
Uhum.
Eu acho que as interrogações e a curiosidade que se tem gerado é mostra justamente que o projeto está a ter notoriedade e está a ser discutido no espaço público, que
uhum.
é daí que nós próprios quisemos estimular essa discussão. Não uhum. quisemos, e o não quisemos é no plural, é também o município, que naturalmente tem aqui um papel muito importante, de ter de auscultar todos os agentes da cidade, e foi justamente o que fizemos. Daí que nós temos tido o cuidado de fazer reuniões particulares com os livreiros da cidade, reuniões com os agentes de educação,
uhum.
reuniões com os agentes culturais, reuniões com as empresas. Ou
uhum.
seja, nós tivemos o cuidado de tentar ouvir o maior número de agentes possível, deixando disponível os contactos para podermos auscultar o maior número de sensibilidades e vontades, de forma que, efetivamente, a utopia, sem prejuízo de uma programação de uma determinada contemporaneidade que é preciso defender,
uhum.
mas que possa ser, de facto, do maior número de pessoas possível. Teríamos perfeita noção que estes tipos de evoluções não se fazem sem choques,
uhum.
vezes, sem rupturas, sem descontentamentos. Eu creio que cabermos a nós ser capaz de mostrar que a utopia pode ser muito mais daquilo que já existia e que, efetivamente, é uma plataforma de comunicação dos agentes culturais e em que, efetivamente, os vários agentes que atuam na cidade, para a cidade e não só, têm aqui uma forma de se expressar e ter aqui uma plataforma um bocadinho diferente, na minha opinião, um pouco mais sofisticada daquelas que existiam, sem deixar de olhar, nomeadamente, para os livreiros. Eu creio que aqui a grande questão, estamos aqui um bocadinho a querer tocar, será a questão dos livreiros, daí
uhum,
que
uhum.
nós tínhamos tido a preocupação de reunir com eles, convidá-los a estar presente no Utopia, que o município está a fazer o estudo para que eles estejam colados, para essa expressão, aos locais, nomeadamente na Capela Imaculada,
uhum.
Onde, para que possam fazer a sua venda. É nosso
uhum.
interesse que os livreiros que trabalham o ano todo tenham aqui uma oportunidade de continuar a fazer o seu negócio, que é fundamental para que no resto do ano haja um ambiente salutar em volta do livro. Portanto, nós quisemos ouvir todas as forças vivas da cidade, justamente porque a utopia não é para passar uma borracha branca, uma borracha e pôr tudo a branco face ao que existia, bem pelo contrário, queremos aproveitar as boas práticas, estimulá-las, incentivá-las e depois sim apresentar aqui um caráter de alguma novidade. E essa novidade, de resto, se me permite, começa até pelo modelo de financiamento do próprio evento.
Uhum.
Só porque é um esforço feito também pela Double Company, que está a investir no festival, financeiramente também, mas também, e isto é o mais importante, o que eu vou dizer a seguir, é um modelo de sustentabilidade financeira assente também nestas forças vivas e nos privados, ou seja, nós,
uhum.
A partir do valor que começámos, já fomos angariar muito mais para que possamos ter, seja por via de apoio à produção, seja por via de participação financeira, já conseguimos escalar bastante a formação que tínhamos inicialmente, porque está a ser feito esse trabalho para que existam ativações de marca, para que os privados possam, através da cultura, deste evento cultural, apresentar-se e estar junto dos seus consumidores. Portanto, isto não é muito comum nos eventos literários, mas também em utopia, justamente para que haja uma sustentabilidade a médio e longo prazo do projeto e que não esteja, como diz, tão dependente da vontade política vigente. Esta está muito alinhada,
uhum.
efetivamente, com o projeto. Daqui a X anos não sabemos,
uhum.
é mesmo assim, temos de ter isso muito, muito presente.
Uhum.
Daí que seja nosso interesse, nossa preocupação, e tínhamos estado a trabalhar bastante neste vetor para que seja uma plataforma sustentável a médio e longo prazo.
Uhum.
Essa preocupação é importante. Portanto, a questão também A Crónica da Morte Anunciada, eu espero que não se venha a aplicar, até porque o livro do Garcia Marques parte de um caso real. Efetivamente, houve um assassinato. E ele depois faz o relato, muitos anos depois, a partir da cidade onde ele passou a vida, que ele não gostava nada da cidade, mas depois que lhe deu material para uma série de livros, e a Crónica da Morte Anunciada. É que estamos a falar aqui de uma. Mas não é para isso que estamos a trabalhar, evidentemente. Ninguém, pode sempre surgir um cisne negro.
Claro.
No dia 28 de fevereiro de 2020 estávamos todos muito felizes e contentes. Éramos felizes e não sabíamos o que vinha, e de repente, em duas semanas, o país estava a fechar com uma pandemia. Portanto, há coisas que nós não controlamos, os cisnes negros não vamos controlar. Agora, podemos tudo fazer para garantir a médio prazo o evento. Perfeitamente as dúvidas, as interrogações, entendo-as perfeitamente, daí que nós estamos a tentar dar conforto, o maior conforto possível a todas as queixas que estão a surgir, ouvi-las, ou escutar os vários agentes e tentar encontrar soluções. Já existiram alterações ao modelo programático de comunicação, etc., porque não por uma questão de queixa, mas por uma questão de contributos. Houve agentes que nos alertaram para um conjunto de situações e pareceu-nos que fazia todo o sentido e que melhorava o projeto, e sem qualquer problema o fizemos. E vamos continuar a fazer. De resto, eu tenho dito isto em todas as reuniões que temos com os agentes de educação, com os agentes da cultura, com as empresas, com as pessoas que têm trabalhado connosco, que têm estado a querer relacionar-se connosco, que era muito fácil para nós, pela experiência que temos, quando fizemos a conferência de imprensa, apresentar uma programação absolutamente fechada, em que dizíamos que às 9 acontece isto, às 10 acontece aquilo, às 11 acontece aquilo. Mas aí depois tínhamos ficado, por exemplo, privados da colaboração com a Entreartes, que, por exemplo, numa das reuniões nos propôs um projeto absolutamente extraordinário, nós vamos apresentar a seu tempo. Mas quer dizer, se tivéssemos chegado com a programação fechada, tínhamos deixado de lado um parceiro local uma proposta programática muito interessante, tudo porque em julho quisemos apresentar a programação toda. Portanto, nós, conscientemente, e de forma muito, muito presente, queremos ter aqui espaço, queremos ter liberdade para poder acolher o que melhor se está a fazer na cidade e amplificá-lo, até porque uma das nossas intenções é dar a conhecer o evento a nível nacional e internacional, numa lógica de valorização territorial, e que Braga tenha mais este vetor, além de todos os outros muitos que já têm, tenha mais este vetor para se dar a conhecer, e como tal há que criar plataformas que permitam dar a conhecer o que se faz de melhor. Preciso trazer gente de fora, daí que durante estes 10 dias teremos bastante jornalistas nacionais e espero internacionais também a cobrir o evento, ou a conhecer pelo menos o evento, para que a médio prazo, lá está, isto venha a ter frutos a nível da notoriedade do projeto.
Cidade, sem muros nem ameias, gente igual por dentro, gente igual por fora, onde a folha da palma afaga a cantaria. Cidade do homem, não do lobo, mas irmã. Capital da alegria, braço que dorme nos braços do rio, toma o fruto da terra, é teu, a ti o deves lançar ti. Desafio lançou teu desafio. Homem que olhas nos olhos que não negas, o sorriso, a palavra forte e justa, nada disto custar. Será que existe lá para as margens do Oriente este rio, este romo, esta gaivota que outro fumo deverei seguir na minha rota?
Eu conheço relativamente bem Braga e não vou aqui socorrer-me de alguma, vamos lá, algumas reações mais urticária do que propriamente pensar a frio sobre aquilo que está a ser proposto e a ser colocado para Braga e para a região norte e para o país e até para a Galiza, para que Braga tem sempre fins de semana muitos galegos que visitam a cidade, se interessam, gostam, fazem movimentar tudo isto, e eu não me causa qualquer tipo de problema ou desconfiança, no sentido em que o Festival Utopia provavelmente irá resultar bem, ou até mais que bem. Eu não tenho esse problema, e às vezes as pessoas esquecem-se que Braga já teve Feira do Livro, em novembro, dezembro, portanto, a colocação da data não é o grande problema, ou um problema, vamos lá, ou um engulho, uma pedra, uma areia na engrenagem, porque já foi em março, já foi em novembro e até dezembro. Essa questão parece-me uma questão assim um bocadinho de mais de implicação do que propriamente pensar friamente. No entanto, quer-me parecer que e depois há os festivais em outubro, há os festivais em fevereiro. O Paulo há momentos falou que estávamos todos felizes em fevereiro de 2020 na Póvoa de Varzim, no caso, que estávamos lá nas correntes de escrita, e passados 15 dias aconteceu o que aconteceu, mas isto são questões laterais. A mim o que interessa, ou se quiser fazer-me um pouco, não é o porta-voz, mas pensando sobre esta questão da utopia, até que ponto é que foi equacionada a possibilidade desta articulação toda de Universidade do Minho, o espaço Vita, que é da Igreja da Imaculada Conceição, será também um espaço âncora deste Festival Utopia, até que ponto é que está articulada a motivação, usando até um palavrão, a sedução de, para além destes atores que o Paulo Ferreira foi enunciando, mas isto só funciona com o público, com homens e mulheres que se interessam pela cultura, a conhecer os escritores, as escritoras, o livro, as performances artísticas, os workshops, as conversas, até nas escolas é fácil de perceber que irá funcionar, porque os autores chegam. A experiência diz-nos que os alunos estão nas salas e ouvem mais ou menos atentamente, mas o que interessa aqui é como é que esta comunidade nortenha, a norte do Rio Douro, irá ser seduzida com mensagens apelativas mostrando que no século XXI este Festival Utopia e a utopia como cultura faz todo o sentido nesta cidade. A cidade será uma cidade de livro aberto, será uma cidade em que iremos ao encontro de novas linguagens, autores, novas formas literárias, para além daquilo que é normal, trazer autores consagrados, autores e autoras consagradas, que de alguma forma também numa Feira do Livro isso seria acautelado. Como é que iremos ficar com estas, vamos lá, dimensões poliédricas deste Festival Utopia?
Aqui a questão do público, evidentemente, há aqui dois vetores que temos que ter em linha de conta. Por um lado, se começarmos a contar só cabeças, vamos ganhar com certeza alturas da programação que vamos ficar deprimidos. Tristes. Eu não fico, porque acho que é uma forma, é assim que se começa a formar,
claro,
é assim que se começa a gerir novas sensibilidades, é assim que se começa a alertar. Todos nós, quando entramos no museu, há por vezes aqueles momentos em que nós percebemos, não sabemos bem o que estamos a ver, mas sabemos que aquilo é diferente, que aquilo nos tocou e que nos diz alguma coisa. E se calhar diz só a 4 ou 5 ou 6 pessoas. Diz-se um pouco que o Miguel Real tem uma, se me permite aqui um parênteses, Miguel Real tem aqui uma visão que eu parece muito interessante de alguma literatura, que é aquela literatura que fica ali no intervalo, em que nós não sabemos se é consagrada, ou se é, eu não disse esta expressão, ou se é lixo, que é algo que nós ainda não compreendemos muito bem, e muitas das vezes é nessa dúvida que está os autores do futuro, porque aqueles autores já não estão a escrever para nós, estão a escrever para o futuro. Eles vão ser muito mais compreensíveis do que são agora. E isso, a história da literatura está justamente cheia desses autores. O Melville, quando morre,
claro,
praticamente não sabia quem ele era. O Moby Dick não tinha vendido especialmente bem e ele passou 2 décadas da vida dele com uma profissão que não gostava particularmente, mas tinha que sustentar a família, e já tinha escrito o Moby Dick. O Moby Dick é redescoberto muitos anos depois. O nosso Estafado Pessoa, quando morre, não era um desconhecido absoluto, aliás a biografia do Zé mostra isso, mas também não se pode dizer que tivesse um décimo sequer da notoriedade que tem hoje, não só porque não tinha publicado assim tanta coisa, mas porque efetivamente era um autor que ainda não se falava. Portanto, isto para dizer que há uma série de aspectos, que eu estou aqui a mostrar alguns, que fazem com que, por vezes, algumas das expressões artísticas que temos acesso, se calhar não são para o público em geral e não são para toda a gente e não vão arrastar 200, 300, 400 pessoas. Nós estamos muito tranquilos com isso e sabemos e até conseguimos identificar quais é que são esses momentos em que provavelmente nós não vamos ter assim tanta gente a assistir, mas que nós nos parece que é importante. E vamos assumir isso. Ou seja, há momentos da programação que é um bocadinho desbravar se calhar do que aí vem, e provavelmente isso vai acontecer. Mas também, sensíveis a isso, porque não podemos ignorar isso e porque tem que ser um evento onde haja espaço para tudo, vamos com certeza ter muitos momentos de programação onde esperamos vir a ter salas muito cheias. E a que se Braga não passa pela cabeça que não aconteça, mas quer dizer, fazer uma sessão inaugural em que temos Ricardo Araújo Pereira com Frederico Lourenço, eu diria que é uma abertura, se me permite, de estalo, seja em Braga, seja em qualquer ponto. Dificilmente seria melhor, conseguiríamos melhor para uma abertura. Daí que no dia 2 de novembro, pelas 18h30, no Teatro Circo, vamos dar início à Utopia com esta mesa fabulosa. E eu acredito que os 650 lugares do Teatro Circo vão ser curtos, não vão ser suficientes para o público que desejava assistir. Portanto, nós temos de ser capazes de fazer uma programação que sirva a todos os públicos e que tenha diversos momentos. Seria relativamente fácil, mas muito pouco interessante, só ter esses momentos altos. É evidente que dizer isto quando temos a expressão intelectual de um Frederico Lourenço e do Ricardo parece que os estou a desvalorizar e não estou, por amor. Mas efetivamente sabemos que há nomes mais populares do que outros. Felizmente, tanto o Ricardo Araújo Pereira como o Frederico Lourenço têm não só o carinho do público, como uma extraordinária qualidade literária. Mas quer dizer, sabemos que por vezes as coisas não andam necessariamente de bondada. Nós quisemos efetivamente aqui fazer uma sessão que chegasse a toda a gente e que ao mesmo tempo, a nível literário, a nível cultural, deixasse uma pegada significativa, e modéstia à parte, acho que conseguimos.
Mas há aqui uma questão que é importante, e também é uma verdade, não é? Quer dizer, um festival literário é quase como um velho ditado português, as moscas não se apanham com vinagre, não é? Quer dizer, e as pessoas chegam ao livro e à literatura, os caminhos não são únicos, ou não há só um caminho para lá chegar. Se conseguirmos levar as pessoas ao livro, à literatura, aos autores e às autoras, a partir de eventos com essa dimensão, ou com esse impacto, ou com esses nomes que o Paulo Ferreira agora acabou de enunciar, um grande banhaja, porque as coisas têm que se mover. Agora, a questão que se coloca aqui é o livro, como nós estamos a esquecer, até que ponto é que, da experiência do Paulo Ferreira, quer como sensibilizador destas realidades da cultura, da literatura, como consultor, Dizendo que o livro realmente é uma pedra, para além de civilizacional, também é uma pedra educacional no edifício da construção de homens e mulheres em sociedade, na causa pública. Como é que o livro terá aqui, qual será o papel do livro no Utopia, no Festival Utopia, ou neste conceito, ou nesta ideia, não quero chamar conceito, porque isso faz lembrar um pouco efeitos, ou pelo menos fatores repetitivos, à maneira do Fordismo, mas como é que se encaixará neste vitral enorme, que é o Utopia, aquilo que é a peça-livro?
Muito bem. Obrigado pela pergunta, que é efetivamente a chave para compreender tudo. O livro tem, de facto, um conjunto de características que o tornam, por muito prazer que nós tenhamos, aqueles que têm a felicidade de ser leitores, à parte de tudo isso, é sem dúvida alguma o maior transmissor de capital cultural. Uhum. No fundo, no livro fica aquilo que nós queremos que fique para sempre. E o livro tem, de facto, uma característica única, que é, qualquer que seja o tema ou o ramo de saber, ele está lá inserido, ou seja, não há nada que eu consiga pensar que já não existam livros que foram feitos ou estão a ser feitos para, de alguma maneira, consolidar a nossa ideia de uma determinada temática, de uma determinada esfera do conhecimento. E nós quisemos levar o Utopia justamente à boleia desta realidade, e daí que nós chamamos de Festival Literário, uhum. de forma rápida explicar o que vamos fazer, mas isto, na verdade, é um Festival do Livro. No sentido de haverá espaço, não só para as várias temáticas onde o livro se insere, mas também para, tendo o livro no centro, analisar as várias expressões artísticas associadas. Daí que, uma vez mais, vou repetir a expressão, que me faz caminhando, e não será com certeza na primeira edição, que queremos fazer tudo aquilo que vamos fazer. Mas já vamos ter, com o livro no centro, um conjunto de atividades que são de outras expressões artísticas. Por exemplo, nós convidámos, desafiámos o Afonso Cruz para fazer um espetáculo inédito que vai ser estreado em Braga, no Utopia, que irá sempre com a bandeira do Utopia Braga, ou com a bandeira Braga, se quisermos, pelo resto do país, e esperamos que depois, quando ele passar para outras fronteiras, convidamos então o Afonso Cruz para fazer um espetáculo de alguém que é escritor, é ilustrador, fez filmes de animação, quer dizer, toca em tantas artes ao mesmo tempo que nos pareceu, por que não, a partir da ideia de Utopia do Thomas More, criar aqui um evento de raiz que toque diversas expressões artísticas? Com alguém que no seu dia-a-dia, no seu trabalho, acaba por justamente ir beber e fazer uso das várias ferramentas de outras expressões artísticas para o seu trabalho. Mas isto para dizer que o livro vai estar sempre no centro, o que não quer dizer que as únicas manifestações do Utopia vão ser as tradicionais mesas de conversa, que também temos, e que são muito bem recebidas pelo público, mas nós, além dos lançamentos de livros, questões das escolas que já falou, destes espetáculos, estamos a armar um conjunto de atividades como os passeios literários, ciclos de debate, de disciplinas de conhecimento específicas, como por exemplo na segunda-feira, dia 6 de novembro, vamos fazer um ciclo inteiramente dedicado à política. Não esquecer que, evidentemente, estamos aqui a começar a celebrar os 50 anos do 25 de Abril, e com o qual pareceu-nos que fazia todo o sentido fazer aqui um evento de um dia em volta da ideia da utopia e democracia, não é? A palavra utopia permite efetivamente tocar em vários pontos. Então, vamos ter um conjunto de convidados que que juntando não só o tecido político, mas também os artistas e pensadores, e vamos a falar aqui um bocadinho da utopia da democracia. E esta utopia, e se me permite explicar um bocadinho aqui o nome, a palavra utopia vem não só pela parte do sonho, pela obra do More, claro, que ia de um lugar onde tudo era perfeito, face à expressão, mas também E isso, no fundo, é aquilo que a literatura quer, é criar um mundo melhor. Através das suas propostas é que o mundo seja melhor, mas torna-se muito interessante que a palavra utopia, que se diz muito da condição humana, com o seu tempo passou a ser uma coisa de descrença.
Uhum.
Aquilo que começa por ser o local perfeito é hoje em dia visto como uma absoluta descrença. Isso é uma utopia.
Uhum.
Quando isso é uma utopia, está a dar ali um selo de desconfiança face ao que seja. E esta dupla condição da palavra achei muito interessante, daí que a nossa assinatura seja toda a literatura uma utopia.
Pois é, é isso, é. É. Vocês dizem isso, de facto, mas também, e eu não quero ser o porta-voz dos velhos do Restelo, até que ponto é que as utopias, e quem leu Tomás Moros e outros, até a própria ilha do Dr. Moreau, que também do um escritor, embora não de ficção científica, mas também destas distopias, até que ponto é que estas utopias não podem resvalar para algo de irrealizável, inconcretizável, ou a sensação de que às vezes é mais a vontade de comer do que propriamente a fome, ou um passo maior do que a perna. Eu abstraio muito destas questões, mas conhecendo os autores que já foram aqui ditos pelo Paulo Ferreira e outros que também já correram, acredito perfeitamente que será um projeto interessante, apelativo e que terá sucesso junto ao público. No entanto, os portugueses, e Braga também em particular, também contribui para esse peditório, há sempre um retraimento, uma desconfiança, aquela coisa de dá-me a impressão que estes parceiros são assim um bocadinho ambiciosos demais para aquilo que veremos. Têm noção disto? Como é que irão lidar com estas possíveis abordagens ou sensações em relação à utopia?
António, com a pressão damos relativamente bem, porque sabemos que estamos a trilhar um caminho aqui de nós não damos passos maiores que a perna, mas fazemos muitas vezes um passo atrás para dar dois à frente.
Claro.
Vamos se uma cidade como Braga, a nível infraestrutural, tem espaços magníficos, como o que há de circo e como esta capela na qual nós vamos fazer o evento, que tem uma hotelaria muito, muito interessante, em que nós temos vários perfis de hotelaria, para, não só para a infraestrutura do próprio evento, mas também para receber pessoas que venham de fora, que têm restaurantes muito bem posicionados, bastante competitivos e bastante diversos, que têm um conjunto de operadores turísticos muito habituados a receber pessoas de fora, que está próximo de um aeroporto a 30, 40 minutos, que tem acesso direto por comboio, que tem acesso direto por carro, que tem um executivo absolutamente alinhado, não só com certo cosmopolitismo cultural, mas também com uma certa presença da cidade a nível nacional e internacional, que vê na cultura um instrumento fundamental para a afirmação e para a valorização do território, que tem uma universidade que é das mais cotadas do país, em algumas áreas até se calhar a mais cotada, com uma população jovem como esta, uma cidade que acolhe uma comunidade nomeadamente brasileira em muito pouco tempo e absorve o melhor dos sentidos, que pula, que aceita, que vê com bons olhos a sua presença. Se não for numa cidade como esta, onde é que vai ser?
Pois, percebo.
Se não for em Braga, onde é que vai ser? Porque o ecossistema que existe em Braga é de facto único, é um caldo, se me permite a expressão, onde eu não encontro em muito mais sítios, para não dizer que se calhar isto podemos achar que ir pelo sentido mais cínico de utopia criar o maior festival literário em Braga. Braga já concretizou coisas muito mais difíceis, muito mais difíceis do que o festival literário em Braga. Eu acho que, na verdade, o festival literário é uma consequência de tudo o que a cidade tem feito bem. Eu vivo em Lisboa, vamos ser muito claros, eu não vivo em Braga. Gosto muito de Braga, vou a Braga. Há muitos anos, desde o meu tempo de estudante universitário, eu estudei Relações Internacionais e também é um curso muito importante. Aqui não consigo dar a primazia ao curso de Relações Internacionais em Braga, por razões afetivas. Mas é uma cidade que eu que eu estimo muito, que eu gosto muito, não tenho muitos amigos e conheço relativamente bem, mas não deixa de ser alguém de Lisboa.
Uhum.
Confesso que olho com muita inveja para muita coisa que vejam em Braga face à minha cidade.
Uhum.
Da minha cidade, sou absolutamente fã da minha cidade.
Uhum.
A verdade é que Braga tem um ecossistema, uma qualidade de vida única daquilo que eu vou conhecendo. Portanto, por estas características todas, eu te digo muito sinceramente, se não for Braga, onde é que vai ser?
Uhum.
Pode correr mal.
Uhum.
Mas quer dizer, o palco onde tudo isto vai decorrer, e há uma coisa que eu não foquei há pouco, e peço desculpa por isso, mas deixa-me voltar atrás, é que a qualidade humana que existe a nível, do executivo já falei, mas a nível artístico e a nível dos agentes culturais, de educação, uhum. empresariais que existe em Braga, ajudam-lhe muito este projeto.
Uhum.
Sem querer revelar,
claro.
Não deva,
pois.
Posso avançar que as empresas, por exemplo, querem receber escritores uhum. e querem efetivamente fazer a valorização do seu capital humano através da relação com os escritores. Daí que nós vamos ter
uhum.
um conjunto de situações em empresas em Braga.
Uhum.
De facto, uma coisa que não é comum. E o entusiasmo com que fomos recebidos por algumas das empresas em Braga, desde logo fala-se muito e bem pelo recente exemplo da DST, mas não é só a DST.
Uhum.
Por exemplo, através da agência de Braga foi uma belíssima surpresa. E não só, ou seja, as empresas imediatamente olharam para este projeto com grande entusiasmo, o que mostra que o próprio capital humano da cidade é de facto incrível. Portanto, eu volto a dizer isto, se não for em Braga, eu não sei onde é que vai ser possível fazer um grande festival literário, porque as condições estão todas aqui reunidas.
Uhum.
Todas.
Estamos a chegar ao final da nossa conversa. Foi a primeira apresentação de um dos responsáveis pelo Festival Utopia, um festival literário em Braga, sem ficar vinculado a nomes, autoras e autores. Já agora, aproveitando a circunstância, isto é um programa de livros, de cultura, de literatura, um pequeno fotomaton radiofónico de Susana Moreira Marques. Tem que se falar de autores, de autoras. Já agora, o que poderemos ler, quem é, o que escreve, qual é o mundo ou o humus literário desta escritora?
Bem, Susana Moreira Marques, que de resto é uma das convidadas que vai estar presente no Utopia deste ano, é uma jornalista,
uhum.
então, feita o seu trabalho essencialmente na área da não-ficção.
Uhum. Uhum.
E, às vezes a gente fala em livros e pensa só em romance,
claro.
Em livros,
etc. Poesia, pá, 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 pá.
E é bastante injusto dizer isso.
Pois por isso é que eu lhe pedi a apresentação, um retrato muito breve desta escritora, desta autora.
Claro. E a Susana Moreira Marques, efetivamente, tem agora um livro que está a ser bastante falado e que foi recentemente publicado, chamado, ele tem um nome complexo e vou tentar não me enganar, uhum. Que é Lenços Pretos, Chapéus de Palha e Brincos de Ouro, que acaba por viver um pouco a partir do livro Das Mulheres do Meu País,
uhum.
da Maria Lamas.
Da Maria Lamas. Uhum.
Ela faz uma revisitação, justamente, desse livro, no século XXI, é alguém de uma grande qualidade literária a nível da não-ficção, uma jornalista uhum. de uma grande sensibilidade, que já quando tinha lançado em, creio que há cerca de 10 anos, o Agora e na Hora da Nossa Morte, e quando li o livro, foi um livro que me impactou muito,
uhum.
E que acabei, aquele olhar que ela faz sobre a morte, acabou por me marcar muito, e efetivamente agora com este novo livro que ela lançou, achei que era um projeto muito interessante, até porque vai pegar na ideia do que a literatura, de alguém com um olhar de literário, digamos assim, pode fazer pela consolidação do que somos e de quem somos. E eu acho que isto é muito interessante, o que é das coisas mais interessantes que a literatura pode ter. Eu no dia dava este exemplo e vejo um bocadinho às vezes o livro da Sam, nomeadamente este tipo dessa forma. Há uma coleção de literatura de viagem francesa.
Uhum.
Sim, ok, são livros de viagem, mas quando nós olhamos mais perto percebemos que o que lá estão são romances,
uhum.
ou seja, uhum. a Susana não faz romance, a Susana tem publicado livros de não ficção, mas o que eu quero dizer é que a literatura de alguma forma consolida e cristaliza uma certa ideia de território, de quem somos, das nossas aspirações, e eu acho que isso é muito interessante. Eu ainda no outro dia perguntavam quais é que são, eu estava a trabalhar num outro projeto, de clássicos e isso, o que é que serão os clássicos do futuro, ou seja, quais é que são os livros que daqui a 100 anos nos vão explicar quem somos. E eu acho que este livro da Susana, daqui a 100 anos, com toda a dificuldade que é saber o que é que vai ser lido no futuro, sabe, a literatura é uma história de esquecimentos, mas é o tipo de livro que eu acho que nos vai ajudar a perceber um bocadinho quem somos nós no ano de 2023. Uhum. Também esse convite à Susana, tendo em conta que o tema deste ano, não falamos disso, é os territórios literários, pareceu uma escolha muito feliz ter presente, na minha opinião, uma das grandes autoras da não-ficção em Portugal, da não-ficção literária em Portugal, e tê-la presente num registro, por um lado, muito pessoal, mas por outro lado, muito detalhado e quase que iconográfico daquilo que somos, pareceu-me que era a convidada de eleição.
E assim termina a edição número 794 de Livros com Rumo. O nosso convidado desta semana foi Paulo Ferreira, da The Book Company. Ele que é também o programador do Festival Literário Utopia, cuja primeira edição está agendada para Braga, de 2 a 12 de novembro. Há mais Livros com Rumo na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.